Bem-vindos. Este é o podcast do Biosfera. A segunda edição do Festança decorreu de 2 a 6 de agosto em Baião e é sobre este festival da sustentabilidade que vamos falar hoje. Começou por ser Hitch Fest em 2017, um festival dedicado a viajar à boleia e desde então às viagens acrescentou duas vertentes, a filosofia da permacultura e a música. O Festança tenta construir-se em comunidade e qualquer um pode candidatar-se a fazer uma performance, dar uma oficina ou fazer parte do mercadinho de artesanato. Hoje conversamos com Hélder Valente, elemento da organização, e o permacultor fala-nos de uma visão que define o Festival de Verão e que quer inspirar as restantes estações. O Festança terminou a 6 de agosto, depois de 5 dias de música, oficinas e atividades de grupo. O que é que os visitantes puderam experienciar estes dias?
Então, nestes dias, puderam encontrar-se mais que tudo e partilhar as suas experiências e o que tem sido a sua vida ao longo deste último ano e partilhar as suas descobertas. O festival funciona muito como uma rede e ponto de encontro, onde as pessoas se podem encontrar para partilhar as suas descobertas e para se ajudarem uns aos outros, desenvolverem mais a rede ecológica, especialmente aqui do norte de Portugal, porque a maior parte dos projetos que recebemos são do norte de Portugal. Mas também recebemos pessoas que vêm do estrangeiro, recebemos pessoas que vêm de todo o país. E tudo gira muito à volta dessa troca de experiências. Também temos muitos workshops, onde há cursos específicos para as pessoas aprenderem coisas. Também temos concertos com bandas ligadas à permacultura ou ligadas à sustentabilidade de alguma forma. Tivemos uma banda do deserto do Saara, de Tuaregs. E temos também muitas atividades para crianças. As crianças são também um foco grande do festival. E também outro dos focos do festival tem a ver com as viagens. Tivemos algumas empresas que organizam viagens pelo mundo. Tivemos a partilha de um senhor que é cego e que viajou por toda a Europa com o seu cão guia. Então temos estas três linhas fortes do festival, que é a permacultura, as músicas do mundo e as viagens. E tudo gira à volta da partilha sobre esses temas.
Falando exatamente dessa partilha, o Hélder falava aqui numa partilha de descobertas que tenham sido feitas ao longo do ano. O que é que isto quer dizer? Que descobertas é que são estas?
Bom, nós estamos agora um bocado na saída do que foi o processo do Covid, não é? Esses 2 anos onde a vida se alterou para todos, onde não nos podíamos encontrar da mesma forma. E então este tipo de eventos como a Festança vem um bocado reativar essa ligação entre as pessoas, esse vazio que tinha ficado, tentar restabelecê-lo com mais força. E lá está, esses 2 anos foram anos que as pessoas ficaram se calhar um bocado mais por casa e que ficaram se calhar mais em si e nos seus projetos. E então houve um processo profundo de autodescoberta e descoberta dos projetos que as pessoas estavam a desenvolver, dar-lhe uma nova abordagem. E eu acho que há muitas lições que saíram daí de muita importância e que devemos partilhar.
E no caso do Festança, o objetivo é propiciar um bocadinho esses espaços de partilha, mas qual é a filosofia do festival? Como é que vocês selecionaram quem seriam os participantes? Que mensagem é que estavam a tentar transmitir?
Bom, a mensagem gira sempre muito à volta da sustentabilidade. O Festança é um festival assumidamente de permacultura. Só existem dois eventos grandes de permacultura no Mediterrâneo, que é o Festança, por um lado, e a Convergência Italiana de Permacultura. E lá está, nós, enquanto festival, destacamos-nos porque não somos só um encontro de permacultura, somos também um encontro de música e de viagens. Então temos a nossa própria visão um bocadinho diferente, mas buscamos nos destacar enquanto um evento de referência permacultura na Europa e no mundo.
E o que é isso da permacultura?
Bom, a permacultura é um sistema de pensar que nos ensina a melhor forma de nos relacionarmos com a natureza. Este planeta, para ter um futuro em que o homem vive de uma forma equilibrada com o seu meio, é preciso desenvolver uma abordagem. Como nós nos podemos relacionar com a natureza da melhor forma? Como criarmos abundância para o futuro? Porque vivemos num sistema de escassez, onde não há tudo para todos. E onde os recursos estão a desaparecer dia para dia e não sabemos o que é que vai ser no futuro. Vemos a desflorestação a acontecer no planeta, vemos a exploração de recursos cada vez mais rápida. E então nasce dessa pergunta de como poderemos viver em harmonia com o nosso ambiente à nossa volta. Idealmente, devolvendo mais, enriquecendo mais o ecossistema do que retirando. E então a permacultura desenha uma nova forma de cultivarmos a nossa comida, da agricultura sustentável. Desenha também uma nova forma de construirmos as nossas casas e o sítio onde nós vivemos, com materiais naturais e desenhadas baseadas nos fluxos energéticos. A permacultura também desenha as nossas formas de nos alimentarmos energeticamente, produzirmos a nossa eletricidade. E ao mesmo tempo também a parte social, como nos podemos organizar em comunidades, como devemos desenhar os projetos e gerir os projetos, como podemos imaginar um novo sistema económico ou financeiro. Então a permacultura é uma caixa de ferramentas de muitas ciências, junto às ciências todas que estão envolvidas na vida humana. E dá-lhe um toque de sustentabilidade, de converter essas ciências em sistemas sustentáveis.
Falando aqui em medidas práticas, digamos assim, um iniciante da permacultura, o que é que ele está a procurar? Quais são assim as primeiras iniciativas que ele pode ter?
Bom, muitas pessoas perguntam o que é que faz o permacultor. Na realidade, já somos quase todos permacultores. A partir do momento que nós fazemos uma boa separação do lixo, já estamos a utilizar os princípios da permacultura. Ao mesmo tempo que reciclamos, já estamos a aplicar essas ideias. Simplesmente por termos uma preocupação ecológica, de alguma maneira já somos permacultores. Não é preciso uma pessoa cultivar para ser permacultor. Permacultor é uma forma de pensamento, é uma forma de pensar e de olhar para os recursos e de gerir os recursos. Então, uma pessoa simplesmente por estar a comprar local, ou um agricultor local, em vez de comprar um produto que vem de longe, de outros países e que tem uma pegada ecológica muito maior, já está a aplicar os princípios da permacultura. E aí começam os primeiros passos. Depois, claro, existem cursos, certificados de permacultura onde a pessoa aprende profundamente o sistema de pensamento, como é que o permacultor pensa e gera os sistemas. Mas começa tudo na forma como olhamos para os recursos e como nos relacionamos com eles.
E no caso aqui do Festança, todos os participantes já são permacultores no sentido de já terem esse interesse e de o demonstrarem participando no festival, ou houve muita gente nova também a fazer essas descobertas?
Muita gente nova. Claro, nós orgulhamos-nos de ser um festival que produz muito pouco lixo. Porque, e lá está, isso é um reflexo da consciência das pessoas que nós recebemos. Nota-se, quem vem à festança sente que já se vive ali a sustentabilidade de alguma forma. Existem muitas pessoas preocupadas com esse tema. E que inclusivamente já têm maturidade também à volta desses pensamentos, não fosse o Festança um festival de permacultura, não é?
Ia perguntar mesmo isso aqui no festival, além da programação, que preocupações é que vocês tiveram para garantir que este era um festival sustentável? Desde a organização, todo o processo de logística, dicas que possam ter dado aos visitantes?
É nós. Claro, é muito difícil uma pessoa viver 100% sustentável. Todos nós temos um impacto de uma forma ou outra. Nós agora estamos a falar através de um computador que usa baterias que vieram de lítio, provavelmente do Congo. Então todos nós temos algum impacto e não temos a aspiração de ser 100% sustentáveis, porque isso é uma coisa muito difícil de alcançar. No entanto, o que tentamos é reduzir o nosso impacto e fazer o melhor que podemos para que isso aconteça. Tivemos, por exemplo, a presença de muitos artesãos, pessoas que produziam os seus próprios produtos e que vendiam no festival. A comida que se comeu no festival foi, em grande parte, de produtores locais, agricultores, que estão ali à nossa volta. O festival tinha uma horta de demonstração. O festival funcionava por casas de banho secas, em grande parte. Então, também Festança funciona também como um laboratório de sustentabilidade do que é produzir um evento em larga escala e que funcione dentro dessa visão da sustentabilidade.
Quem quisesse, ao longo destes 5 dias, também podia acampar no recinto, não é? Uma das indicações, por exemplo, que eu vi no site que davam aos visitantes era para não trazerem shampoos ou detergentes ditos comuns, não é? Para optarem pelas opções orgânicas. Porquê?
Claro que muitos dos shampoos que se vendem convencionais têm produtos químicos que não se degradam muito facilmente. Alguns, inclusivamente, têm metais pesados. Então, tem como objetivo de reduzir a carga no ecossistema e que as pessoas parem um bocado para pensar de que os produtos que usam normalmente que não são os melhores para o meio ambiente. Então temos esse objetivo de fazer as pessoas pensar, mesmo os workshops, tivemos um workshop de minhocas, teve imensa afluência, e que é o reflexo disso, da preocupação das pessoas a processarem da melhor forma os seus resíduos.
E esse workshop de minhocas consistiu no quê? Agora fiquei curiosa.
Ensinava como uma pessoa na sua casa podia processar todo o seu lixo orgânico e o seu papel, numa caixa com minhocas. E depois essas minhocas produzem uma terra que é super fértil e que depois pode ser utilizada nas plantas. Então é um bom exemplo de permacultura, porque é converter uma coisa que é lixo, o nosso lixo orgânico da casa, num recurso muito útil que é o estrume de minhoca. Então, um exemplo perfeito de como a permacultura tenta fechar os ciclos, tenta converter a poluição em recursos.
No fundo, este é um festival de verão também, não é? Uma altura em que as pessoas se calhar têm mais tempo livre e que podem também aproveitar as férias para se inspirarem, para adquirirem novos conhecimentos que depois podem levar para a sua rotina diária, como por exemplo fazer uma caixa de minhocas em casa.
É, exato. O Festança funciona como uma plataforma de expansão de conhecimento e de criar redes mais estreitas entre pessoas e projetos. E ao mesmo tempo, lá está essa parte do conhecimento, de enriquecermos mais o nosso conhecimento. E também é uma terapia, no fundo, não é? Estes festivais de verão. E um festival de permacultura funciona como um espaço de catarsis, não é? Onde vamos para recarregar as nossas energias para mais um ano.
E falando de festivais no geral, nem todos são orientados pela sustentabilidade ou dedicados a um tema como a permacultura, mas com certeza todos terão formas de serem mais sustentáveis. Que tipo de bons exemplos é que o Helder acha que se podiam ir buscar à Festança e aplicar aos festivais mais generalistas ou que têm multidões maiores?
Bom, os festivais têm uma coisa muito boa. Regra geral, são longe da cidade, ou muitos são longe da cidade, muitos em zonas rurais, e simplesmente pelo facto de acontecerem, já estão a apoiar o desenvolvimento da comunidade local. Isso, de algumas formas, é apoiar a sustentabilidade, é apoiar o local, o desenvolvimento local, o localismo. Então, lá está, boas práticas seria comprar dos produtores locais, apoiar a economia local, ajudar a desenvolver essas populações. Na verdade, são as que recebem, são os anfitriões do festival, de alguma forma. Então, devemos dar o reconhecimento a essas pessoas e devemos de apoiar essa economia. Ao mesmo tempo que tentamos partilhar boas práticas, ajudá-los nos processos que eles já fazem. E claro, temos também que apoiar e compreender as práticas sustentáveis que os meios florais já estão a aplicar, não é? Por exemplo, um dos problemas grandes que o planeta vive neste momento é a falta de animais na agricultura. E então, recuperar os conhecimentos tradicionais de como eles cuidavam os animais, é um exemplo do conhecimento que podemos recuperar nos meios rurais onde fazemos os festivais.
E por fim, no próximo ano, espera-se festança também?
Há muita gente à espera. Nós somos um festival que não temos patrocinadores. Andamos à procura de apoios para conseguirmos no próximo ano ter uma estrutura maior, melhores facilitadores. E então estamos nesse caminho de procurar parceiros, pessoas que queiram ajudar, queiram estar envolvidas. Para que no próximo ano seja ainda mais de maior impacto.
Então já sabemos que vai haver, só não sabemos bem a dimensão, mas está garantida a presença do Festança no calendário de verão.
Sim, estamos também com esta dúvida que tem a ver com o tamanho, qual seria o tamanho ideal para o festival. Nós nesta edição tivemos à volta de 1.000 pessoas, mas o Festança é um festival muito familiar, onde há muitas crianças, onde há muitas famílias, onde todos se conhecem, onde existe máxima segurança. E então queremos manter esses valores, mesmo que tenhamos que crescer, sem perder esses valores que são tão importantes para nós.
Obrigada por ter ficado connosco. Nesta altura de férias, procure integrar a sustentabilidade nos seus planos e dê a primazia ao contacto com a natureza. Até à próxima semana para um novo podcast.
Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.